Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 8 de abril de 2026, às 15 horas e 5 minutos. Estando em plenário os deputados Chico Vigilante e deputada Jaqueline Silva, não havendo quórum para o início do debate, suspendo a sessão por até 30 minutos, ou até o momento que se completar o quórum. Está suspensa a sessão. Reabra a sessão, tendo em vista o quórum. Pergunto ao deputado Hermeto, pretende falar pela liderança do MDB? Deputado Tiago Mazzone, pela liderança do PL. Deputado... Passa a palavra, passa a presidência ao deputado Ricardo Vale, porque eu vou falar.
Assumo a presidência e passo a palavra ao deputado Chico Vigilante, líder do PT.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu pretendo, na tarde de hoje, abordar alguns assuntos. O primeiro é a situação dos vigilantes da segurança privada do Distrito Federal, inclusive aqui dessa Câmara Legislativa. A data base da nossa categoria é 1º de janeiro. O Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal aprovou em assembleia a pauta de reivindicações e encaminhou no mês de outubro do ano passado. O sindicato teve 4 reuniões com o sindicato patronal e não avançou em nada as negociações, porque o sindicato patronal, presidido por um elemento de extrema-direita, chamado Luiz Gustavo, quer meter a mão numa das coisas mais preciosas que os vigilantes do Distrito Federal têm, que é exatamente o plano de saúde. E o sindicato não vai permitir nunca que ele venha se apoderar do plano de saúde, que é dos vigilantes, não é da empresa. Está contido nos contratos, não são as empresas que pagam. São os tomadores de serviços que pagam. Mas ele não quer negociar. O sindicato teve que entrar com 3 modalidades jurídicas que existem, que é o chamado processo, que é o chamado protesto judicial, para prorrogar a convenção coletiva para os trabalhadores continuar tendo direito no plano de saúde, continuar recebendo o ticket de alimentação e outras vantagens. E até agora ele não teve a dignidade de ir negociar. Tem uma comissão de negociação deles que evaporou-se. Os negociadores não aparecem. E aí, todo canto que a gente vai, os vigilantes estão perguntando, e o nosso, a nossa data base, a nossa convenção coletiva de trabalho. O sindicato está entrando com mais uma ação, pedindo ao Tribunal Regional do Trabalho, ao exemplo do que vem sendo feito há 5 anos seguidos, tendo em vista a má vontade do sindicato patronal, mais uma vez, o sindicato dos vigilantes ajuizou perante o Tribunal Regional do Trabalho pedido para que o tribunal chame as partes e proceda à negociação, senão instaure o dissídio coletivo, o que é importante que seja feito. Portanto, parabéns ao Sindicato dos Vigilantes e minha solidariedade aos trabalhadores que estão inquietos em função desse descaso que está acontecendo do sindicato patronal. Certamente, os trabalhadores terão que fazer uma greve para ter os seus direitos assegurados e terão todo o meu apoio. Segundo ponto, deputado Ricardo, eu quero mais uma vez falar dessa negociata do Banco Master. Eu estava vendo ainda agora no portal UOL, e aí é uma coisa que deixa a gente revoltado. Enquanto afundaram o Distrito Federal, estava vendo o atual secretário de Economia tentando se desvincular, tentando dizer que o governo Celina é outro governo, e não é. Celina é a continuidade do Ibanez. E aí vem o secretário de Economia dizer que o Distrito Federal é um trem desgovernado. Que o governo é um trem desgovernado, que está afundado, que deve... que o rombo é de 2 bilhões. Mas, deputado Gabriel, eu já tinha alertado aqui que tinha esse rombo. Eu já tinha dito que o Distrito Federal estava mal, que tinha um rombo acima de 2 bilhões de reais, e tem realmente. Mas sabe o que me deixa muito triste? É ver essa negociata que foi com o MAS, feita com o MAS pelo governo do Distrito Federal. Estava vendo há pouco ali no UOL que esse tal de Vocaro patrocinava verdadeiras orgias com dinheiro que certamente saiu do Banco de Brasília. Eu não sou nem um moralista. Agora, ficar sabendo que o Caba faz uma festa, eu não posso dizer o nome aqui, não posso dizer, não devo dizer, mas gasta 20 milhões numa festa, trazendo garotas de programa de outros países. Mais de 100 garotas de programa, segundo ele, peço um minuto. Mais de 100 garotas de programa, segundo ele, para tentar atrair políticos. A gente precisa saber quem são esses políticos que participaram dessa lambança, dessa festança, patrocinada com esse tipo de negócio que foi feito, inclusive, pegando dinheiro do BRB. Afinal das contas, são mais de 31 bilhões. E já tem, que foram negociados entre Banco Master e BRB, e já tem a prova que nesse negócio, pelo menos 8 bilhões de reais é prejuízo do BRB. Aí eu estava agora vendo uma entrevista da governadora dizendo que o governo federal muito ajuda se não atrapalhar. Esse problema não é do governo federal, é dela, Celina e do Ibanez Rocha, eles que cuidem. Quem pariu o Matheus, que o embale. São eles responsáveis por essa lambança, portanto, eles que cuidem. O governo federal tem que ficar longe disso. O governo federal realmente tem que ficar muito longe disso. Eles que cuidem do que eles fizeram. Foram eles que enterraram, foram eles que afundaram o BRB. E ainda quiseram dar nossos terrenos. Eu protocolei hoje, presidente Ricardo Valle, um projeto retirando a Serrinha do Paranoá de dentro desse projeto, porque ela disse que tinha feito um decreto, e o decreto que ela fez de criação de um parque é para valorizar ainda mais a especulação. Porque aí vão vender os terrenos dizendo, olha, vai ter um parque aqui nas imediações. Você vai ficar da janela do seu apartamento ou da sua mansão vendo o parque. Não, eu quero tirar de verdade. Por isso eu protocolei o projeto que será votado nesta casa, retirando toda a gleba que foi passada para esse negócio vil, tirando tudo para poder livrar efetivamente aquela situação de especulação ali da área. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante, dando continuidade aqui ao comunicado de líderes. Pela ordem aqui, deputado Yolando, deputado Thiago. Thiago Manzoni está aqui? Vai falar, Thiago? Depois. Deputado Chico já falou, deputada Deise, deputado Pepa, deputada Paula Belmont, deputado Rogério Morro da Cruz, depois. Então tá, deputado Gabriel Magno, pela minoria.
Aí eu falo no lugar da Deise.
Tá.
Sol, você tá bom?
Sol. Tô tudo bem, sou líder do Campeonato Brasileiro, né? Tá ótimo.
Boa tarde, presidente Ricardo, que estava falando que agora é líder, pode falar no comunicado de líderes. Presidente, eu quero... Boa tarde também a todos que nos acompanham. Primeiro, mais uma vez, insistir aqui e fazer esse apelo ao governo do Distrito Federal, à reitora da Universidade do Distrito Federal, a receber e abrir de verdade um diálogo e a negociação com a carreira dos professores da Universidade do Ceseral, que continuam em greve. Abrir um diálogo com os estudantes da Universidade do Ceseral, que continuam mobilizados nesse processo de desmonte da universidade, denunciando, deputado Ricardo, o aluguel milionário que o governo está pagando para o IESB em Ceilândia, denunciando a falta de democracia na universidade, denunciando a quebra de um acordo feito pelo governo com essa casa para garantir eleições para a reitoria, que o governador vetou a emenda. Então, a gente insiste aqui nesse pedido para que se abram as negociações, as reuniões. Ontem o deputado Wellington recebeu o sindicato aqui nessa casa para a gente poder abrir e tentar avançar nessa negociação. Segundo, deputado, eu quero aqui deixar registrado, o Congresso Nacional pode votar e fazer uma justiça histórica. A PEC 383, de 2017, que altera a Constituição para incluir recursos mínimos para o financiamento do Sistema Único de Assistência Social. É fazer, de fato, a garantia de um direito fundamental do povo brasileiro, que é ter o acesso ao SUAS, com recurso, com profissionais, disseminado em todo o nosso país. A gente sabe a dificuldade do SUAS, inclusive aqui no Distrito Federal. A carreira de assistência social estava em greve. O governo Celina, continuidade do Ibanez, não negociou com a categoria. Não cumpriu aquilo que prometeu. Nós estamos vendo a cidade, o Distrito Federal, o ente federativo mais desigual do país e como é importante fortalecer o nosso SUAS. Então, quero não só deixar registrado aqui, mas também, como temos já feito, conversas com os parlamentares, com os deputados federais e, principalmente aqui no DF, os nossos 8 deputados do Distrito Federal, para votarem sim à PEC 383. Presidente, eu quero entrar, obviamente, no tema fundamental dessa cidade, o maior escândalo de corrupção da história de Brasília, que tem como protagonista o governo Celina e o governo Ibanez. Mesma coisa, dois lados da mesma moeda, tudo farinha do mesmo saco, e colocaram o BRB nesse escândalo de 40 bilhões de reais. E aí, presidente, tem coisas que a gente vai ficar... É inacreditável o que vai aparecendo. Primeiro, a Celina, que vai se mostrando igual o Ibanez, governadora mentirosa, gosta de mentir, gosta de enganar a população. Porque essa história da Serrinha, deputado Chico, é mais uma mentira. É mais uma mentira do governo do Distrito Federal, do governo Celina. Disseram, não, fiquem tranquilos que a Serrinha vai sair, nós estamos publicando um parque. Aí você vai ver a poligonal do parque, não tem nenhum metro quadrado da poligonal do parque com a gleba A, que é o que está na lei, que é o que vai ser entregue para especulação imobiliária. Nem um metro quadrado. É outra área. É uma área diferente. É uma área menor. Não muda nada. Pelo contrário, pode ser o chamariz para especulação imobiliária, para valorizar ainda mais aquela área e entregar para os interesses da especulação imobiliária. É um absurdo. Eles acham que a população do Distrito Federal pode ser enganada facilmente, que basta dizer qualquer coisa e todo mundo acredita. Eles enganaram uma parte desse parlamento com dois projetos de lei. Eles tentaram enganar a sociedade, a justiça, estão respondendo. Mas a governadora Celina não engana ninguém nessa tentativa falcatrua de tirar a Serrinha. Não tira, e aí o deputado Chico não só está correto para retirar a Serrinha, mas nós seguimos nessa luta, deputado Ricardo, porque, inclusive, essa semana, o Ministério Público entrou com uma DI contra a lei inteira, porque era aquilo que nós denunciamos, deputado Max, era um cheque em branco para o BRB, era um cheque em branco para o governo do Distrito Federal, porque não era só para fazer um fundo imobiliário com os terrenos, mas poderia fazer qualquer coisa. E aí nós estamos vendo o desespero do governo do Distrito Federal e da direção do BRB de tentar vender o patrimônio dessa cidade para tentar desesperadamente salvar a própria pele. Porque não estamos vendo até agora nenhuma proposta séria do governo Celina, da gestão do BRB, para salvar o banco, para proteger o patrimônio da cidade. A gente continua vendo é mais mentira, é mais processo para fazer negócio. E aí, presidente, eu vou encerrar. O Demétrio, jornalista Demétrio, do Metrópolis, tem feito uma série de reportagens sobre os 40 bilhões. Ele publicou hoje, deputado Chico, um terreno do golpe escandaloso que o BRB entrou a mando do governo Ibanez Celina. Um terreno na região metropolitana de Belo Horizonte. Um terreno, deputado Chico, que a média do mercado na região, esse terreno valeria, no máximo, 70 milhões de reais. Pela localidade, pelo tamanho, comparativamente com os demais terrenos. Sabe o que o BRB fez? O Master, primeiro, contratou uma empresa para fazer a avaliação, a empresa supervalorizou o terreno, falou que o terreno valia 300 milhões de reais e o BRB comprou. Pagou 300 milhões de reais no terreno. Que o terreno do lado, melhor, mais valorizado, não passa de 70 milhões de reais. É um escândalo. É um escândalo que essa turma fez. Por isso que a CPI é fundamental. Por isso que a convocação acertada na CCJ, no dia de ontem, do presidente do BRB, do secretário de Economia, mas nós queremos também o ex-presidente do BRB, o governador Ibanez, que está fugindo da CPI do crime organizado, ele tem muito a se explicar. Quem foi que autorizou? Quem foi que permitiu que esses negócios fossem feitos? Quem foi que disse que o BRB tinha que gastar 300 milhões nesse terreno, por exemplo, mas os 40 bilhões de reais em carteiras podres do Banco Master, de um criminoso? E tem uma história, e eu vou concluir com ela, deputado Ricardo Valle, de quem está envolvido nesse esquema. Porque é um esquema que Brasília, nós vimos, que através do governo Ibanez Celina colocou 40 bilhões de reais, mas tem muitos tentáculos na política nacional, com a extrema-direita. Não sei se vocês lembram que o Flávio Rachadinha, que parece que ele está com vergonha do sobrenome, porque parece que o sobrenome dele, deputado Chico, tira voto. Aí ele aparece, só Flávio. O Flávio, filho do condenado Bolsonaro, ou o Flávio Rachadinha. Não sei se todo mundo lembra que o Flávio Rachadinha comprou uma mansão aqui em Brasília por 6 milhões de reais. Quem vendeu a mansão para o Flávio Rachadinha Bolsonaro? A Super Empreendimentos. De quem é a Super? Do fundo Termopilas. Quem administra o fundo Termopilas? A REAG. Quem é a REAG? A gestora de fundos por trás da fraude do Master, da Operação Carbono Oculto, aquela que lavava dinheiro do crime organizado, do PCC. Então, quando vai tendo investigação, nós vamos descobrindo aonde os tentáculos dessa operação fraudulenta, corrupta, criminosa, que tinha no sistema financeiro, na Faria Lima, tentáculos e articulação com o crime organizado, também os tentáculos na política. Nós vimos que o governo do Distrito Federal está todo envolvido nesse processo e utilizou o BRB. Mas é fundamental essas investigações, porque parte, inclusive, desses financiamentos, o BRB foi usado para poder garantir esses benefícios particulares de quem se aliou com essa turma e vai ter que responder, deputado Rogério Morro da Cruz. E é por isso que nós vamos insistir aqui todos os dias que essa casa possa imediatamente e urgentemente abrir a CPI do BRB Banco Master. Obrigado.
Obrigado, deputado Gabriel. Assuma a presidência, já passando a palavra ao nosso amigo deputado Daniel de Castro.
Muito obrigado, presidente. Boa tarde, presidente, deputados, deputadas, servidores estão aqui, aquele que nos assiste pela Câmara Legislativa. Mais uma vez, eu vou fazer um discurso voltado aqui para o último final de semana, que foi Páscoa. Mas antes de falar sobre a Páscoa, não tem como eu também dar uma falada sobre esse escândalo BRB, sobre esse escândalo Master. Porque me admira, presidente, algumas coisas. Parece que, para a esquerda dessa casa, o escândalo Master é no Distrito Federal. Eles pedem uma CPI aqui, mas eles sepultaram. Preste atenção, deputado, que me antecedeu. Você pede uma CPI aqui, mas vocês sepultaram a CPI no Congresso Nacional, rapaz. O André Mendonça mandou prorrogar. Eles sepultaram a CPI do INSS. Por quê? Bateu no andar do Palácio, irmão do Lula. Bateu em ministro do Supremo Tribunal Federal, em esposa de ministro. Bateu em Jacques Wagner. Bateu nos grandes líderes do PT. Uai, gente, Brasília, vocês estão me ouvindo. Não é razoável alguém que quer uma coisa aqui e não quer lá. Aqui quer uma coisa, lá esconde. Não há verdade numa fala dessa. Não há, pelo menos, uma lógica numa fala dessa. Eu até toparia assinar essa CPI aqui no Distrito Federal. Mas faço um desafio para a esquerda. Pede à esquerda para assinar a CPI lá, que eu assino aqui. Pede para prorrogar a CPI lá. Eles não vão. Porque bate no irmão do Lula, no sindicato do irmão do Lula. Aí, paciência, né, gente? O povo não é bobo, não. Eu ando muito nessa cidade. Graças a Deus que temos igreja e tudo. Eu ando muito aí. Mas aí, Chico, a quem eu tenho muito respeito, Vossa Excelência sabe disso, eu tô topando também. Mas o que que acontece? Veja bem, a Celina assumiu e ela já deslocou e já mandou afastar os que foram investigados pela CRAU. E ela disse, este não tem meu DNA. Não tem meu DNA. Então, não é crível, pelo menos, e a população não é boba. A população, deputado Eduardo, ela faz essa leitura. Quem nos assiste não é qualquer pessoa, são as pessoas que estão antenadas na política e que sabem que esse escândalo, ele é o maior escândalo de roubalheira do Brasil, originário do PT da Bahia. Rapaz, esse povo, inclusive, trouxeram, com até maldade, né, para dentro do gabinete do presidente da República, o presidente Lula. Trouxeram para dentro do gabinete. Ele atendeu esse povo várias vezes em agenda que está sob sigilo. Então, não é muito razoável pedir uma coisa aqui e não querer uma coisa lá. Vamos, está feito o desafio. A hora que vocês conseguirem assinar a CPI de lá e tocar a CPI de lá, vocês têm meu apoio, que vai ter minha assinatura da CPI daqui de Brasília também. Vai ter. Agora, vamos trabalhar lá no Congresso Nacional, porque o escândalo, ele é um escândalo nacional que abalou o Brasil, que abalou as instituições financeiras do Brasil, que tem gente poderosíssima da República, do Judiciário, envolvida até o talo. Como eu não tenho nada com isso, e graças a meu bom Deus, eu acho o seguinte, doa quem doer, pague quem tiver que pagar. Pois bem, presidente, só mais um minutinho, porque aí também eu não poderia deixar de fazer uma defesa da governadora, porque aqui nessa tribuna ela foi chamada de mentirosa. Eu respeito muito esse parlamento e até tive um embate com o Chico uma vez, porque também fiquei chateado que ele me chamou de mentiroso, eu também chamei ele, mas depois eu e Chico se entendemos, é o parlamento. Eu sei que às vezes é o calor da emoção até da fala, mas pela Celina, com muito respeito, eu posso falar. A minha governadora do meu partido é uma mulher verdadeira. E essa casa sabe, porque aqui muitos deputados conviveram com ela aqui como oposição. É uma mulher verdadeira, uma mulher que fala, ela cumpre e ela está fazendo o papel dele. E a questão lá da Serrinha, Chico, o projeto de lei eu recebi hoje da Secretaria do Meio Ambiente, está aqui. É um projeto de lei que transforma em parque. Ela já mandou tirar desse processo que está aí, dos terrenos ofertados. E ela é verdadeira, se for necessário, a gente vai lá conversar com ela, eu tenho certeza. A Celina tem um papel de lealdade, de fidelidade e de verdade. É uma mulher que, quando fala, ela cumpre. E, graças a Deus, eu posso testemunhar isso, porque eu disputei as eleições passadas, perdi duas. Eu ganhei a terceira o dia que eu associei com a Celina e ela falou assim, nós vamos fazer um trabalho junto. Fizemos um trabalho junto, ela ganhou e eu ganhei também. Por uma fidelidade de uma dirigente partidária que me ajudou. Então, eu quero testemunhar a lealdade e a mulher de verdade que é a governadora Celina Leão. Mas, por outro lado também, gente, tem 7 dias que ela assumiu o governo do Distrito Federal. A caneta não era dela. Ela foi uma aliada e fiel. Agora sim, agora a caneta dela. Se for para cobrar, eu estou junto com vocês também. Para cobrar, levar as demandas, pode contar comigo. Porque eu tenho certeza que vários dos senhores aqui podem testemunhar a lealdade e a verdade que tem na governadora Celina Leão. Presidente, eu vou pedir só mais um tempinho para estender, porque, na verdade, o meu discurso seria esse. Mas eu não poderia... Eu fico assim, nervoso, tremendo, com determinada hipocrisia que eu vejo aqui na tribuna de fala. Aí não tem como, aí tem que aflorar o Daniel, não tem como, tem que aflorar. Mas bem, senhoras e senhores deputados, no último final de semana foi comemorada a Páscoa, uma data de grande significado, principalmente para os cristãos. Se no Antigo Testamento a Páscoa relembra a libertação do povo hebreu da escravidão e do jugo romano, a partir de Jesus Cristo, ela representa a vitória da vida, a renovação da fé e a libertação do ser humano do pecado. Pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Com o advento do Cristo, essa morte foi transformada em vida eterna. Infelizmente, as celebrações que sempre marcam essa data tão importante foram reduzidas a coelho, a chocolate. Mas o seu significado é infinitamente mais relevante do que festejo. O significado da Páscoa é o Cristo ressurreto, o Filho único de Deus morando em nós, morando no nosso coração, morando conosco, habitando conosco, mesmo que esteja Ele no céu. Mas Ele nos deu a pessoa do Espírito Santo para habitar conosco. Já afirmei várias vezes aqui dessa tribuna que estou deputado federal, mas sou um pastor evangélico. E é exatamente por esse motivo que faço questão de resgatar a importância do cristianismo para o mundo ocidental. Porque muitos dos pilares que norteiam as grandes conquistas da atualidade nasceram sobre a influência do cristianismo. O reconhecimento da dignidade da pessoa humana, por exemplo, tem suas raízes mais profundas na teologia cristã, pois ao afirmar que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o cristianismo rompeu com as antigas tradições de que havia hierarquia entre os homens. Aquele que é o Deus Todo-Poderoso, o Filho único de Deus, Ele habitou entre nós, Ele veio morar entre no nosso meio, Ele tomou a forma de homem e veio habitar nessa terra, e Ele deu exemplos extraordinários. Ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Um dos exemplos é quando Ele reúne os seus discípulos, pega uma bacia de água, pega uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Essa cultura é para o escravo judeu, que lavava o pé da pessoa e a autoridade que chegava na casa de um convidado. Então ele se coloca numa condição de escravo lavando os pés do discípulo para mostrar que os homens não... O Cristo fez isso, já termino, para mostrar para nós homens que não existe essa questão de hierarquia, de um querer ser melhor do que o outro, né? Quando Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, ele não apenas tornou acessível o conhecimento teológico, mas estabeleceu um verdadeiro marco linguístico na formação do idioma alemão. A partir da Bíblia de Gutenberg e dos escritos de Lutero, Pela primeira vez na história, milhões de pessoas passaram a ter contato com o mesmo padrão do idioma alemão escrito. E o primeiro documento de natureza constitucional da América foi produzido por cristãos que fugiam das perseguições na Europa e foram colonizar os Estados Unidos. Esse documento tornou-se conhecido mundialmente como Pacto de...
Para finalizar...
Em 1620, presidente. E finalizo dizendo que a Páscoa representa a afirmação de que o sofrimento não tem a última palavra, de que as injustiças praticadas por quem deveria defendê-la não prevalecerão sempre, e de que o Cristo ressurreto e que Deus, o Cristo ressurreto, sempre vai ter a última palavra. A última palavra em qualquer situação não é do homem, não é do juiz, não é do advogado, não são dos médicos. A última palavra sempre será de Jesus Cristo de Nazaré. E assim, presidente, que Deus abençoe o Brasil, que a esperança se renove em cada coração e que em outubro essa mesma sociedade tenha consciência de que precisamos mudar muita coisa para que esse país possa voltar à sua normalidade e entender que Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Obrigado, presidente. Desculpa estender.
Obrigado, deputado Daniel de Castro. Agora convido para fazer uso da palavra o nosso amigo deputado Max Maciel, pelo bloco PSOL. PSB.
Deputado Rogério Morro da Cruz, preside nesse momento a sessão. Uma boa tarde. Boa tarde a quem acompanha a gente aqui pela Câmara, TV Câmara Distrital e presente também no plenário. Deputado Rogério, em 2023, primeiro ano do nosso mandato aqui, você também entrou em 2023, nós assumimos a Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana com um propósito, com uma missão. Nós entramos na CDF reivindicando a comissão porque nós tínhamos clareza do potencial que ela tinha e estava desperdiçado. E da capacidade de fiscalização, de propositura, de fiscalização que a comissão tinha condições de fazer. Em meados de 2023, nós viemos aqui nesta tribuna denunciar que em nenhum momento na população do Distrito Federal foi uma prioridade reformar a via estrutural. A obra que começou com orçamento em 2022, eu não estava nessa casa ainda, com um valor inicial de 45 milhões de reais. Esse era o orçamento para pavimentar, trocar o pavimento asfáltico por concreto, 26 quilômetros, 13 quilômetros de cada sentido. 45 milhões foi o orçamento inicial. Pois bem, ele foi atualizado para 55 milhões no ato do início do contrato. Ninguém perguntou para a via estrutural, para a Vicente Pires, se colocar 55 milhões era uma prioridade para aquela via. Mas o argumento era sempre a maior durabilidade. O concreto tem maior durabilidade por 20 anos. Nessa tribuna nós falamos que não era uma prioridade, que o processo asfáltico cobriria, mesmo ali passando caminhões, a demanda daquela via. Pois bem, final de 2023 era inaugurada com 80 milhões de reais finais da sua obra. Praticamente dobrou o valor para pavimentar a cidade estrutural. Quando ela foi inaugurada, nós voltamos aqui e falamos. A obra não estava concluída e nós notificamos o DR sobre isso. Não tinha os devidos guarda-reios, foi colocado depois. E já havia sinais de fissura na pista. Pois bem, senhoras e senhores, o Tribunal de Contas, então, agora investiga as regularidades da pavimentação de concreto da via estrutural. E o que nós da comissão dizíamos que eram fissuras, hoje já são buracos numa via que custou 80 milhões de reais e que tinha a promessa de durar 20 anos. Não durou dois. Não durou dois. Então, nosso mandato, dialogando com o Tribunal de Contas, vai acompanhar o processo investigatório dessa obra. Primeiro, que está em garantia Primeiro, por que que, ao identificado as fissuras, não foi feita a manutenção corretiva e preventiva? Agora, deixar o buraco crescer. Qualquer um que pega a via estrutural sabe que ela é trepida, sabe que tem as rachaduras, é visível a olho nu. Não é uma coisa que, na época, quando a gente olhou, era possivelmente um potencial de fissura. Bem, a gente precisa ter responsabilidade com a coisa pública e com o recurso público. A população deve não pode ver 80 milhões ir para o ralo e agora o DR, que sempre demora a responder os nossos ofícios, e quando responde, responde com o CEI travado, não conseguir vir dar à luz explicação de que a obra foi mal feita, que foi ruim e que em menos de 2 anos ela já apresenta problemas estruturais na via, colocando em risco, inclusive, motociclistas que andam por aquela via, tem que ficar o tempo todo segurando ali e possivelmente pode pegar a roda da sua motocicleta em um desses buracos e sofrer aí, Deus me livre, uma fatalidade. Essa é a gestão que pensa a mobilidade a partir do rodoviarismo e que acha que qualquer coisa que investir nos modais de transporte de massa é mais caro. Não é. Mais caro é construir via para transporte individual que não tem nenhum ônibus, enquanto aquele que está dentro do ônibus, lotado, amacetado, dentro do transporte, Rogério Moura da Cruz, deputado, ele tem que continuar pagando caro uma tarifa sem conforto nenhum. Hoje nós estávamos na Comissão de Assuntos Sociais e eu disse para o senhor, nós viemos aqui defender a faixa exclusiva de transporte público lá de São Sebastião para cá. A comunidade se juntou e disse o quê? Tem muito engarrafamento. O engarrafamento continua. Sem a faixa exclusiva, o engarrafamento de quem vem do Tororó passa pelo Jardim Botânico e chega na terceira ponte, é o mesmo engarrafamento com a faixa exclusiva. Sabe qual é a diferença, deputado Rogério Moura da Cruz? É que para o trabalhador de São Sebastião que pegava o ônibus de faixa exclusiva, ele chegava aqui com o tempo de diminuição de 35 a 40 minutos. Agora não, ele está dentro do ônibus, lotado, 1h30, 2 horas dentro desse ônibus. Então, é uma escolha de cidade que nós temos que fazer. A mobilidade é uma escolha de cidade, não tem essa. Alguém vai sair penalizado? Vai. Mas se a gente não investir no transporte, mais uma vez, de qualidade, com fluxos rápidos para que as pessoas cheguem, realmente elas vão preferir sempre o automóvel. E não tem problema nenhum aquela pessoa que quer ter o automóvel. Mas que aquele que está dentro do transporte público não pode ser penalizado em detrimento dos investimentos que o Distrito Federal tem feito nos últimos 7 anos, único e exclusivamente por rodoviarismo. E a cidade estrutural é um sintoma disso. É um sintoma das vias mal feitas. E mais, e assim eu encerro, nós agora também estamos olhando, já está sendo feito a manutenção da pista que foi feita a Hélio Prates. O processo asfáltico já está sendo agora fatiado, deputado. O que era toda uma pavimentação única, agora vai entrar os remendos, porque já começaram a criar o que o termo técnico da engenharia chama de couro de jacaré, que é aquele monte de entrelaçado naquela pista. Então, nós não podemos permitir que milhões de reais cheguem para a pavimentação, favorecendo o transporte individual, sobretudo, e ele não tenha a qualidade que foi prometida e nem a durabilidade que foi prometida. Nisso, a comissão vai seguir fiscalizando, denunciando e aguardando que o DR, que diz que tem a competência técnica para isso, venha publicamente e coloque a empresa para fazer os devidos reparos. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Max. Faço.
Só falar para o deputado Max Maciel que tudo que ele falou aqui, principalmente que diz respeito à pista da estrutural, eu não é minha alçada, mas eu acompanhei de perto, que até então eu era administrador de Vicente Pires, e eu acompanhei a obra do começo até o final. Tudo que ele falou é uma verdade, até na época da inauguração, mas foi a necessária inauguração, porque quando eu vi que estava inaugurando, eu percebi, não tinha um guarda-reio, não tinha algumas paradas, mas ainda continuou e foi feito. E eu sempre me preocupei também. Mas uma coisa é certa, viu, o Max, já falei com o Fauzi também, essas obras todas elas estão acobertadas por garantia natural. O que precisa fazer urgentemente, aí eu associo a Vossa Excelência, e o Fauzi, o presidente do DR vai fazê-lo, é intimar essas empresas urgentes para ir fazer a reparação sem custo para o Estado, porque elas estão na garantia, e me assusto ter um problema dessa natureza de uma obra que é nova, mas então ela tem que dar garantia, a empresa vai voltar e não vai custar nada para o Estado, e já conversei com o Fausto sobre isso também, viu, o Max?
Obrigado, Daniel de Castro. Agora passo a palavra ao nosso amigo nobre deputado Thiago Manzoni, PP. E antes de passar a palavra para o deputado Thiago Manzoni, gostaria de convidar os pares que se encontram nos seus gabinetes, possa descer daqui a pouquinho. Vamos iniciar a ordem do dia.
Obrigado, deputado Rogério. Presidente, boa tarde a todos. Vou só fazer uma pequena correção, deputado Rogério. É PL 22. 22 é Bolsonaro. Então, começo falando da grande satisfação que eu tenho de pertencer ao PL do maior partido do Brasil, com a maior bancada de deputados federais, com a maior liderança política do Brasil, que, para silenciar, precisaram prender o presidente Jair Bolsonaro. Partido que vai fazer o próximo presidente da República, Flávio Bolsonaro. Partido que vai aposentar o que não se pode adjetivar, o Lula. Eu ia dizer o que ele é, mas quando falam o que ele é, as pessoas respondem a processo criminal, porque essa é a realidade do Brasil hoje. Agora, me surpreende, mesmo sem poder dizer o que ele é, me surpreende quando um deputado do PT vai à tribuna e faz um discurso de moralismo e de honestidade. Como se o PT pudesse ser exemplo de honestidade no Brasil ou em qualquer lugar que seja. Os maiores escândalos de corrupção do Brasil, todos têm o dedo do PT, têm a digital do PT. E o Master não é diferente. Esse escândalo que está aqui no Distrito Federal, causando esse monte de problema por causa do BRB, nasce com o PT da Bahia. Nasce com Rui Costa e nasce com Jacques Wagner. São eles que pegam o Credi Sexta, que era, vou ler o que está escrito aqui, um cartão de benefícios para compras em supermercados estatais, o EBAL. No governo Rui Costa, o EBAL foi privatizado, a EBAL foi privatizada, e o Credi Sexta transformado em um cartão de crédito consignado, operado pelo empresário Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro. É a partir daí que essa quadrilha começa a se espalhar pelo Brasil. É por causa do envolvimento do PT, na verdade, é porque o PT fez nascer esse monstro que o Ricardo Lewandowski recebeu no escritório dele dinheiro do Master. É por causa desse tipo de coisa que o Guido Mantega foi contratado como consultor do Master. É por causa desse tipo de coisa que tem um monte de ministro que recebeu dinheiro para, possivelmente, tentar encobrir o que aconteceu no Master. E é por isso, pastor Daniel, que me antecedeu aqui, que o PT não quis fazer a CPI lá no Congresso Nacional. Não quis porque sabia que se esse caso fosse investigado, o caso subiria a rampa do Palácio do Planalto e ia bater lá na porta do Lula. Igual o do INSS, que tiveram que acabar com a CPI porque a CPI bateu na porta do Lula. O Lulinha estava envolvido nisso, recebia mesada. O Lula, lembra que o Lula falou que o sítio de Atibaia não era dele, o triplex não era dele? Agora ele ia falar que o Lulinha não é filho dele. Nunca sabe de nada. Então, todo grande escândalo, você pode pegar o Mensalão, tem a digital do PT. O Petrolão tem a digital do PT. O Aposentão tem a digital do PT. O Master tem a digital do PT. Para onde você olhar no Brasil, os grandes esquemas de corrupção, eles têm o dedo do PT e a atuação direta do PT. Feito esse esclarecimento, eu volto a tratar de um assunto que é muito importante para o Distrito Federal, que é a situação das pessoas que moram na rua. Muitas dessas pessoas continuam praticando crimes. Essa semana, na semana passada, na verdade, eu recebi vídeos de várias quadras do Distrito Federal que tiveram os seus cabos de eletricidade roubados. Essas pessoas roubam esses cabos, trocam por drogas e assim vai acontecendo sucessivamente. Então a SEB vai lá e resolve o problema da iluminação pública. No dia seguinte o cabo é roubado de novo e fica tudo escuro de novo. E aí a SEB vai lá e troca o cabeamento e a energia volta. E no outro dia, os cabos são roubados de novo e fica tudo escuro de novo. E no escuro, outros crimes são praticados. E essa situação aflige as pessoas do Distrito Federal. Não foi um, não foram dois, não foram três vídeos que eu recebi, foram diversos. Mas um em especial me chama a atenção, porque o morador registrou o furto. E a quadra já estava escura. Se eu não me engano, foi na 703 Sul, próximo ao Centro Pop que tem ali. A quadra já estava sem energia e continuava havendo roubo de cabos de energia. A polícia prende, no dia seguinte, o deputado Iolando falou que terrível, porque isso acontece em todo o DF. A polícia prende, antes que o policial saia da delegacia preenchendo os documentos, o cara que roubou já está solto. E isso está gerando caos nas nossas cidades. Isso está gerando caos no Distrito Federal. Só mais 30 segundos. E nós precisamos dar uma resposta para isso. Eu falei 30 segundos, mas pode ser um minuto, deputado Rogério. Era força de expressão. Isso está gerando um caos que precisa ser resolvido e enfrentado pelo poder público. Eu repito o que eu já falei aqui. Rua não é moradia. E grande parte dessas pessoas, na semana passada, uma empresária da Asa Norte me ligou para dizer, deputado, eu botei um toldo na minha empresa, o toldo tinha alumínio, uma barra de alumínio. Em menos de 5 dias, o toldo inteiro tinha sido roubado porque eles querem levar a barra de alumínio. E isso acontece o tempo inteiro. E nós vamos precisar enfrentar essa situação. E é por isso que eu apresentei um projeto de lei para que a gente autorize o governo a retirar compulsoriamente pessoas que são viciadas em drogas ou por algum outro transtorno, não podem se autodeterminar. Não têm o poder de cognição de tomar decisões por si mesmas. Essas pessoas precisam receber atenção especial do Estado, sendo retiradas compulsoriamente da rua para que sejam tratadas e reinseridas na sociedade. Esse projeto de lei já está tramitando e eu aproveito a oportunidade para pedir o apoio dos pares para que a gente entregue à população do Distrito Federal uma resposta a essa situação que tanto tem preocupado e afligido o povo de Brasília. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Thiago Manzoni, do PL. Agora com a palavra, o meu amigo, meu irmão, meu professor, Iolando.
Obrigado, presidente. Rapaz, inclusive você ficou muito elegante aí, muito elegante mesmo, viu, deputado? Rogério Moura da Cruz. Quero que só complementar a fala do deputado Thiago Manzoni. Eu liguei, deputado Thiago, recentemente para o presidente da SEB, o Edson, que inclusive recebeu o mérito de cidadão honorário aqui desta casa, de minha proposição. Conversei com ele porque a BR-080, a DF-001, aquela próxima 26 de setembro, toda ela, deputado pastor Daniel, fica escura direto, apaga, eles vão lá, conserta e apaga, e aquela coisa toda. E ele me falou, deputado, eu não sei aonde Brasília vai parar, e daqui um dia ela vai entrar numa decadência e numa falência sem precedente, sem fim, porque a quantidade de cabos de energias furtados e transformadores furtados é uma coisa inimaginável e incalculável. E aí nós tivemos a grata satisfação de que na estrutural, na via estrutural, eles trocassem, retirassem os cabos que estavam submersos e colocasse eles de forma aérea. Foi aí que nós tivemos ainda um índice menor de queda de energia e roubo de cabo e de transformadores na região. Agora, fora, nessas áreas rurais, por exemplo, daqui para Brasília, eu tenho 1 milhão de reclamações todos os dias nas redes sociais pelos moradores que ali frequentam aqueles locais da DF-001, passa pela 26 de setembro, vai pelo Rodeador e chega lá na cidade, em Braslândia. E tem a DF, a BR-080, que está sendo duplicada, que também está totalmente apagada. E a gente briga, liga, eu ligo constantemente. Mas falou, deputado, eu não sei mais o que fazer. A nossa equipe está dioturnamente ali, arrumando, consertando, colocando transformadores, mas ali eles têm a manha, eles têm um jeito, eles têm um costume lá que eles conseguem levar cabeamento, levar transformadores, e esse é um prejuízo grandioso de milhões, chegando a quase bilhão dos cofres públicos por causa desse roubo de transformadores e cabos subterrâneos.
Presidente, obrigado, obrigado, deputado Iolando. Com a palavra, deputado Thiago Mazzoni.
Presidente, eu te agradeço muito brevemente. O deputado Iolando fez essas ponderações, e esse é um problema do Distrito Federal inteiro, realmente. E eu penso que a discussão sobre isso passa por aquilo que nós toleramos. A partir do momento que pequenos delitos são tolerados, nós colocamos toda a sociedade do Distrito Federal, e eu estou falando pequenos delitos, porque isso não tem violência contra a pessoa, não está matando ninguém, etc. Mas esses pequenos delitos são tolerados e eles vão fomentando a cultura do crime. E eles se transformam em grandes delitos, além desses problemas e transtornos que são causados. Então, eu penso que nós, como sociedade, temos que discutir seriamente que tipo de cultura nós queremos. Não é esse tipo, na minha opinião. A gente não deve tolerar roubo, a gente não deve tolerar furto, e isso tem que ser discutido, porque isso está atrapalhando a vida do trabalhador, da trabalhadora do Distrito Federal, que sai cedo de casa, que se esforça, que paga seus impostos e que passa por esse tipo de problema que eu mencionei e que o deputado Iolando acaba de mencionar também. Então, nós precisamos discutir o que nós queremos tolerar como sociedade e o que nós não vamos tolerar como sociedade. Qualquer estímulo ao crime, qualquer estímulo, incentivo, ainda que de maneira implícita, qualquer tipo de estímulo ao crime não deve ser tolerado. Porque quando nós aceitamos isso, nós estamos fomentando que essa cultura se espalhe, e olha aí onde a gente chega, um presidente de estatal dizendo, olha, eu não sei onde isso vai acabar, porque a gente coloca e roubam de novo, o prejuízo é incalculável. É isso que a gente quer para Brasília? Eu não quero, essa não é a minha Brasília. Obrigado.
Obrigado, deputado Thiago. Pela ordem, deputado Fábio Félix.
Presidente, eu estou ouvindo atentamente a fala dos colegas aqui e me gerou algumas reflexões. O que tem a ver com delito, roubo, furto, e como essa casa deve se posicionar diante disso? Obviamente, nós não temos uma tarefa penal em relação à reforma do sistema penal brasileiro. Essa não é uma discussão que cabe nessa casa. Mas tem algumas formas de roubo, incidência criminosa, emblemáticas, que essa casa pode atuar na fiscalização. Uma delas é o roubo bilionário no BRB. Por exemplo, enterraram o Banco Público do Distrito Federal. Se essa casa quer dar o exemplo contra roubo, se tem deputado incomodado com roubo, a gente pode falar de todas as manifestações e consequências do furto e do roubo. Mas vamos falar do BRB, do roubo bilionário que estão fazendo agora, a olhos nus. E muitas vezes, o que paira nessa casa é o silêncio absoluto em relação a esse tema. Eu queria que fosse proporcional à preocupação dos parlamentares ao longo desses últimos anos com esse tema, como é proporcional à fala deles em relação à população em situação de rua. Eu queria que tivesse um nível de isonomia, porque nós estamos falando, nesse caso, de bilhões em relação ao tema do BRB Master. Sobre a questão da iluminação pública, eu acho que nós temos que falar sobre a gestão, porque eu não sei se o deputado Thiago, o deputado Iolando, olharam os dados. Porque a maior parte dos apagões no Distrito Federal não vem exatamente dos furtos. Tem que olhar os dados. Nós temos um problema, deputado Iolando, que o ex-presidente da SEB, IPES, senhor Edson, inclusive em reunião com a gente falou, que é a qualidade dos LEDs que a própria SEB IPES comprou. Tem um problema de qualidade de gestão. O apagão tem a ver com os furtos, sim, mas tem a ver com a gestão da SEB IPES, que comprou LEDs de péssima qualidade, que piscam, que apagam, que não renovou e não investiu na infraestrutura, na cidade. Não é só colocar postes novos, não é só trocar por LED. No outro dia o LED apaga, o que adianta? E não é só os furtos. Então não adianta a gente passar a mão na cabeça do presidente da SEB ou da gestão da SEB se a gente não olha os números, porque tem problema, sim, nos furtos, tem problema, temos que olhar os furtos. Agora, o problema dos furtos não está colocado apenas na população em situação de rua. Tem uma engrenagem criminosa, porque alguém capta,
alguém faz a receptação, alguém compra. Tem grupos criminosos envolvidos nisso. Tem que ter investigação, obviamente. Mas é a gestão pública, porque tem LED de áreas que foram todas trocadas, que não teve furto de cabo e que o LED de péssima qualidade queimou ou está piscando o tempo inteiro. Isso é inaceitável, nós não estamos aqui para passar pano. Ou querer jogar a culpa em terceiros e em quartos. Quem tem que assumir a responsabilidade, inclusive dos riscos de furto, é o gestor da SEBPES, porque o furto de iluminação pública e de cabo, ele não é novidade. Ele já está na conta da infraestrutura urbana e da lógica da compra, da troca, dos serviços de manutenção. Então, é responsabilidade dele, do gestor. Então, não dá para ele terceirizar quem faz isso. Então, acho que isso tem uma importância para a gente debater aqui. Todo o processo de troca da iluminação pública no DF, não jogar a culpa e não responsabilizar o gestor também, que deve prestar contas, inclusive, o gestor dessa área devia vir aqui, na Câmara Legislativa do DF, falar sobre esse assunto. Eu acho que isso é importante. Nós queremos ouvir esse gestor para que ele fale sobre esse assunto aqui na Câmara Legislativa, os problemas da iluminação pública. Eu recebo reclamação sobre isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. E eu quero dizer uma última coisa para vocês aqui, deputado Rogério, que eu acho que é muito importante. A questão da população em situação de rua é uma questão social gravíssima. Já se tentou, eu peço mais... Dois. Já se tentou de tudo em relação à população em situação de rua, nós sabemos disso. Aqui no DF tem péssimas, boas experiências que já foram aplicadas no Distrito Federal. Agora, as pessoas não somem. Não adianta tentar fazer, que muitos querem fazer, que é uma carrocinha para a população em situação de rua. Retirada da rua provisória de forma absolutamente desumana, que não tenha tratamento, acompanhamento, dignidade, profissionais. Sabe onde o DF está hoje, deputado Eolando? Nós somos a unidade da federação com o maior número proporcional do país em população em situação de rua. Isso tem a ver com a nossa desigualdade social. A gente é a unidade da federação, segundo o índice de Gini, a com maior de desigualdade social do país. E é isso que nós precisamos resolver. A gente precisa de programas sociais efetivos. A gente precisa de contratação para SEDES, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social. A gente precisa de inclusão na educação. Achar que nós vamos resolver da noite para o dia o problema da população em situação de rua não é verdadeiro. Estou dizendo isso, gente, só porque para a gente não vender a solução para as pessoas de algo que não vai ser solucionado dessa forma. Internação compulsória não resolveu nem aqui, nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, em nenhum centro urbano de grande porte do mundo isso resolveu o problema da população em situação de rua. População em situação de rua a gente resolve com programa social, com combate à desigualdade social, com profissionais capacitados, com elaboração séria em relação a esse tema, com compromisso social de governos. E esse, infelizmente, não é um problema de curto prazo, é um problema de longo prazo, de fôlego. Eu falo isso como profissional da área. Eu sou assistente social e trabalhava na rua, atendendo população em situação de rua e pessoas em situação de abuso e exploração sexual. Já trabalhei na ponta, tanto no sistema socioeducativo quanto na rodoviária e no setor comercial sul. Não se resolve esse problema a curto prazo. São problemas que a gente resolve com política pública séria, concreta, consistente, acreditando nas pessoas e defendendo e respeitando a dignidade e os direitos humanos.
Obrigado, deputado Fábio Félix. Agora, com a palavra, questão de ordem, deputado Thiago Manzoni aqui.
Não, tá não. Estou aqui. Bem, obrigado, Yolanda. É muito rápido. É muito rápido. Primeiro que não é verdade que absolutamente a Câmara Legislativa está em silêncio. Já tem alguns meses que este deputado que está falando aqui não está em silêncio em relação aos bilhões do BRB aí. E um problema não elimina o outro e não exclui a possibilidade dos deputados falarem sobre os problemas que eles quiserem. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que desigualdade social, combate à desigualdade com programa social, hoje nós temos 94 milhões de brasileiros recebendo algum tipo de auxílio do governo. O que isso tem causado? As pessoas não querem mais trabalhar. O que tem que ser combatido é a pobreza. E você não combate pobreza desrespeitando quem gera riqueza, quem gera emprego, quem gera receita, quem gera renda, quem gera sustento para as famílias. E o que acontece com esses programas é o exato oposto. Você fomenta que as pessoas não trabalhem e penaliza o empresário e o trabalhador. Ao retirar deles dinheiro de imposto,
e entregar gratuitamente para quem nada produziu. Então, toda política assistencialista ela tem que ser medida pelo número de pessoas que saem dela, o número de pessoas que conseguiu o trabalho e vai trabalhar. O mero assistencialismo por si mesmo só fomenta esse problema social. Mais 30 segundos. Só fomenta esse problema social. Então, só fomenta, repetindo, esse problema social. Então, dizer que é um problema que vai ser resolvido a longo prazo, ótimo, é um problema que vai ser resolvido a longo prazo. Mas não é com assistencialismo e mantendo essas pessoas na rua. A manutenção dessas pessoas na rua não é dignidade e não resolve o problema. Obrigado, presidente.
Obrigado, Thiago Manzoni. Quero aqui registrar e desejar boas-vindas à presença dos estudantes professores do SED do PADEF-DF, participante do programa Conhecer no Parlamento sobre a coordenação da escola do Legislativo. Gostaria que a TV Câmara Legislativa pudesse registrar, focar, por favor, na galeria. Sejam todos bem-vindos. E agora, encerrando o comunicado de líderes, vamos iniciar o comunicado de parlamentares com a palavra o deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, uma primeira questão que tem que ficar pontuada aqui é que no Brasil os programas de assistência não são mero assistencialismo. Você pega o Bolsa Família, deputado Fábio Félix, veja quantos engenheiros existem hoje, quantos médicos... Quantos professores, filhos de famílias pobres, que jamais estudaria se não fosse Bolsa Família? Pega, verifica. Portanto, não é só mero assistencialismo, é atendimento de verdade para mudar a realidade de um país que nós estamos mudando, e mudando para valer. Por que a gente não vê tanta gente pedindo esmola nas ruas hoje? Porque tem os programas que dão assistência às pessoas. E isso é fundamental que tenha. Ainda agora mesmo eu estava visitando escola. E eu vejo a importância que tem das pessoas que dão depoimento, dizendo hoje eu sou professora porque a minha mãe teve o Bolsa Família. Já vi engenheiro falando isso. Já vi médicos falando isso. Portanto, os programas assistenciais são fundamentais para mudar a realidade desse país. Agora, verifico o que esse miserável do Milei está fazendo na Argentina. Matando a pobreza, é o que ele está fazendo de fome. Que esse é o discurso, acabar com a pobreza, eles querem que seja matando de fome a pobreza. E nós queremos alimentar as pessoas, dar condição para que as pessoas estudem, para mudar efetivamente a realidade do Brasil. Há pouco, eu ouvi aqui um discurso de deputados do PL e do PP falando de corrupção. Quem é o presidente do PL? Valdemar da Costa Neto ficou preso na Papuda por quê? Porque estava rezando? Estava rezando lá, pedindo a Deus pelos pobres e tudo. Não, estava preso lá acusado de corrupção. E é o todo-poderoso presidente do PL. Pega um cidadão chamado Pedro Correia, que era presidente do Partido Progressista, deputado federal lá do Pernambuco. Ficou preso por quê? Estava rezando, né? É um convertido que tá... Não, estava roubando. Aí pega um sujeito que está metido com todo tipo de falcatrua, esse Ciro Nogueira, que é senador do estado do Piauí. Tudo que for rolo, o Ciro Nogueira está lá junto. Está lá metido. Está lá envolvido. Portanto, é preciso que as pessoas verifiquem os seus partidos. Partido tem gente boa, e o PT, a maioria absoluta, são de pessoas corretas. Mas nós tivemos também no PL gente correta. Pega o nosso ex-presidente do Brasil, um dos homens mais corretos
que eu vi nesse país. Trabalho que ele fez junto com o presidente Lula de transformação da realidade. Isso é importante que a gente pontue aqui também. Agora tem um ponto, e aí eu já pulo para outro ponto, que está aqui o nosso querido deputado, presidente da Comissão de Economia dessa casa. Faz mais ou menos uns 2 meses que eu pedi a Vossa Excelência que a gente trouxesse o secretário de Fazenda aqui, porque eu estava preocupado com as contas. E disse que a gente tem que passar limpo. Deputado Eduardo Pedrosa, eu falei, a gente tem que passar limpo, a realidade do Distrito Federal está quebrado. Eu disse isso aqui. E agora, estou distante, vem o atual secretário de Economia, agora mesmo ele acaba dizendo no Correio Brasiliense que o déficit do 1º de janeiro até agora é de 1,7 bilhão. Disse na CBN que tem um déficit de 2 bilhões. E o negócio só vai crescendo. Eu tinha pontuado aqui que o Distrito Federal estava quebrado. E tá. Porque administraram mal. Agora, não adianta a vice-governadora dizer que não sabia de nada. Por que ela não falou antes? E por que trouxe esse papagaio falante agora, que é o Valdivino, para tentar dizer que não tem nada a ver com isso? Tem a ver, sim, participou, estava junto. Portanto, são carne e unha. Fazem parte do mesmo projeto. Portanto, não tem como separar uma do outro. Por último, deputado Eduardo Pedrosa, eu alertei aqui, viu, deputado? Eu alertei que, para votar aquele projeto do Detran, tinha que primeiro alterar a LDO. Vossa Excelência se lembra. Não alteramos. Portanto, daqui para frente, tudo que for projeto que chegar a essa casa, primeiro vamos fazer correto, altera a LDO, depois eu voto o projeto. Nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, eu, o deputado Ricardo está aqui, o deputado Gabriel deve estar chegando, que ele estava aqui nesse momento, está ali, nós três da bancada do PT estamos aqui. Pessoal, os dois estão aqui. Nós vamos votar com Vossa Excelência para ver se corrige esse erro que foi cometido, que não é nosso. Não é do parlamento. É de um governo operante que não queria corrigir o salário do pessoal do Detran, não mandou a alteração da LDO e deu nisso. Mas nós vamos votar agora para ver se corrige essa lacuna e fazer com que os profissionais do Detran não sejam prejudicados.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Nós já assumo a presidência. Nós já temos 13 deputados presentes aqui, conforme acordo de líderes. Passamos para a ordem do dia. Aproveitar o quórum de 13. 13 é um número muito simbólico, importante. Eu encerro o comunicado de parlamentares, conforme disposto no artigo 174, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Distrito Federal, consulto os líderes se há acordo para superar os sobrestamentos dos 181 vetos do quadro demonstrativo da ordem do dia e votar as demais proposições das sessões ordinária e extraordinária. Não havendo manifestação em contrário, solicito o secretário que proceda à leitura do primeiro item para votação.
Discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei número 2259-2026, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 7.735, de 22 de julho de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2026 e das outras providências.
Obrigado, deputado. Item 1 da pauta. Já foi lido o projeto? A proposição não recebeu o parecer das comissões. A COF deverá se manifestar sobre o projeto. Solicito o relator da COF, deputado Eduardo Pedrosa, para proferir parecer sobre o projeto. ou designar relator para a matéria.
Presidente, parecer da Comissão de Economia e Subimento de Finanças sobre o PL 2259/2026. O PL visa alterar o anexo 4, despesas de pessoal autorizadas a sofrerem acréscimos à LDO 2026, no intuito de incluir a reestruturação da carreira de atividade de trânsito e da carreira de policiamento e fiscalização do trânsito do Departamento de Trânsito Federal. A matéria está acompanhada da estimativa de impacto financeiro e reúne as condições necessárias para sua aprovação no âmbito dessa Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, razão pela qual votamos pela sua admissibilidade ao parecer.
Em discussão, os pareceres.
Presidente, eu peço votação nominal para ficar aprovado que tem quórum.
Ok, acato. Não havendo mais quem queira discutir, em votação o parecer da COF. Votação pelo processo nominal, os deputados que foram favoráveis votem sim e os contrários votem não. Solicito a abertura do painel para votação.
Espera aí, que falta o meu voto aqui. Cadê? Tá registrar o voto. Faltando um só.
Por favor, deixa eu votar aqui. Calma aí, eu vou votar aqui. Faltou o meu voto.
Encerrada a votação. Encerrada a votação. O parecer da CEF está aprovado com 13 votos sim. 13 votos sim. Em discussão, projeto de lei número 2259/2026, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, para discutir, deputado Chico Vigilante.
Presidente, esse momento me fez lembrar de uma coisa, né? Eu liberei emendas para a compra de algumas viaturas para a Polícia Militar do Distrito Federal. Comprado viaturas lá para o 10º Batalhão da Ceilândia, que vai atender a região do Sol Nascente. E foi comprado viaturas para a Planaltina, Polícia Militar em Planaltina. São carros potentes. Agora, na hora da entrega, presidente, das viaturas... Aí a senhora Celina, governadora atual do Distrito Federal, fez uma brincadeira de muito mau gosto. Eram 13 viaturas. Ela disse, não, vou dizer aqui 12 mais uma para não falar o número 13. Pô, quem mandou dinheiro fomos nós. Quem sustenta o Distrito Federal é o Fundo Constitucional, que é do governo federal. 74% de aumento do Fundo Constitucional. Aí vem com essas brincadeiras de mau gosto. Sinceramente, presidente, são coisas que isso aqui está virando uma província. É muito, muito triste ver tudo isso.
Ainda em discussão? Pela ordem, para discutir o projeto? Tá. Em discussão, pastor Daniel.
Deputado Chico, Vossa Excelência sabe do respeito que nós temos, Vossa Excelência, que até pelos vários mandatos, Vossa Excelência, mas Vossa Excelência há de reconsiderar isso. Isso não foi nada pejorativo, apenas uma brincadeira. A gente faz tantas delas aqui nessa casa. Vossa Excelência conhece a Celina muito bem, sabe que isso foi algo, num momento de brincadeira, porque às vezes a gente assusta falar esse número mesmo, Vossa Excelência sabe disso. Eu estava falando com o deputado Ricardo Vale aqui, por que eu voto sim? Porque o sim é verde. Eu não voto não, porque o não é vermelho. Então, às vezes, são as brincadeiras que a gente solta aqui, né? Mas dê um pouquinho de paciência. A vice-governadora tem uma semana, que é governadora agora. Obrigado.
Pela ordem... Não, vamos dar continuidade aqui, não havendo quem queira discutir. Em votação em primeiro turno, os deputados favoráveis votem sim, os contrários votem não. Votação nominal.
Já houve
Não, é primeiro turno agora. Eu votei sim porque é verde, do Palmeiras.
Tu foi sábio pra caramba, tu pegou na hora.
Deputado Fábio.
Gostou, né, Fábio?
Encerrada a votação, o projeto foi aprovado em primeiro turno com 13 votos sim. 14 votos sim? Nos termos do artigo 124, 125 e 182 do Regimento Interno, convoco as senhoras e senhores deputados para a sessão ordinária de hoje, com início imediato após essa sessão ordinária, para discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 2259 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 7735 de 2022, aliás, de 22 de julho de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026 e da outras providências. E demais itens não apreciados na sessão ordinária acordados. Nada havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária.